Almeida, para a gente continuar falando um pouco sobre isso. Gesualdo, Marina então indica aí um caminho para o Senado, apesar de não ter exatamente uma definição. Por exemplo, ela mesma foi cotada a vice de Haddad aqui em São Paulo. Agora, esse mês de abril, ele foca muito nisso, né? Estou dando um exemplo de São Paulo, mas depois dessas mudanças partidárias é que as chapas vão começar a ser devidamente formadas em todo o país, né?
Sem dúvida, o Senado aqui em São Paulo é algo muito curioso, né? Quando nós vimos as pesquisas anteriores, o Fernando Haddad é quem liderava essas pesquisas para o Senado. Entretanto, ele vai para o governo do Estado, candidato a governador do Estado. Em segundo lugar, era o Geraldo Alckmin, que se lança como vice novamente do Lula. Então, nós tínhamos nessa ordem a Tebet, o Derrit e a Marina Silva. Ainda outros nomes, como Ricardo Salles, que performa de uma forma mais contida, e alguns nomes que se pretendem também lançar, que estão no cenário, como o Márcio França. Mas eu acho que a eleição ficará entre esses três nomes: a Tebet, a Marina Silva e o Derrit. A Tebet, que já foi senadora pelo Mato Grosso do Sul, a Marina, que já foi senadora pelo Acre, o nosso atual governador, que é um governador vindo do Rio de Janeiro, que quer candidato novamente, o Tarcísio. O que demonstra que, longe de queremos achar que a miscigenação não é importante para São Paulo, e é. São Paulo se construiu com base na miscigenação, com base no apoio de pessoas de outros estados e de outros países, mas o fato que isso demonstra que São Paulo não tem criado lideranças políticas, a ponto de líderes de pesquisa não serem aqui próprio. Por isso, eu acho que o Derrit tem um apelo maior. O Derrit, ele é de São Paulo, ele é de Sorocaba, ele traz a bandeira da segurança pública. Ele foi relator da PEC da segurança, não da segurança pública, mas do projeto de lei das facções. Ele capitaneou esse projeto, foi secretário aqui em São Paulo. Então, ele tem duas bandeiras muito fortes e se mostra um nome muito forte. Eu imagino então que outra vaga ficaria para o campo da esquerda, outra vaga no Senado, entre a Tebet e a Marina Silva. Mas há de se ver. A batalha ainda está só começando, os registros das candidaturas dar-se-ão apenas em agosto, até lá tem muito tempo, e nesse cenário podem surgir novos personagens.
Sem dúvida, né, Gesualdo? E pesquisa para o Senado é bem complicada, porque a gente lembra, né, a Dilma Rousseff fez aquela tentativa, liderava as pesquisas em Minas Gerais e acabou não sendo eleita, né? São duas vagas nessa eleição. O grande interesse de a direita ter maioria no Senado para que possa haver a possibilidade de processo de impeachment em relação ao ministro do Supremo, essa é a promessa, né, do campo da direita. E como que você observa também mudanças aí de lados ideológicos? A Cátia Abreu também agora indo para o PT.
Quando você falou de pesquisa, né, Marcelo? Vamos lembrar que um dos nossos senadores atuais, né, um astronauta, ele performava na véspera da eleição em terceiro lugar e foi o vencedor das eleições. De fato, as pesquisas, elas são um farol, mas não necessariamente um farol que ilumina com a verdade. As danças das cadeiras eram esperadas, aqueles inimigos do passado se tornam aliados do presente. Essa é, não diria demagogia, mas a logística da política, né? A Cátia Abreu, que já foi tão combativa, agora nas fileiras do PT. Basta ver o próprio vice do Lula. O vice do Lula, o Geraldo Alckmin, que lá atrás foi um grande opositor, que se digladiou com o PT em algumas eleições, inclusive em nível presidencial, que era um ferrenho crítico do PT, se alinha ao Lula na eleição passada e parece que essa simbiose agora está tão mais tradicionalizada que não causa nem espanto. Aquele espanto, aquela gritaria generalizada lá atrás sobre essa impropriedade de ajustes entre o Lula e o Alckmin, e agora parece que é uma coisa mais tranquila, tanto assim que eles seguem juntos para essa segunda tentativa de reeleição. Mas essa é a dinâmica da política, né? Os inimigos do passado se tornam aliados do presente, questões ideológicas são deixadas de lado, questões pessoais são sobrepujadas a fim de um projeto maior. E quando a gente pensa na eleição do Senado, hoje não existe projeto de poder nesse país se não for através da dominação política pelo Senado. O Senado passou nos últimos 4 anos a ser o grande pêndulo. Ter a maioria na Câmara não se tornou tão significativo como ter a maioria no Senado. E aquele governante que sabe que a maioria do Senado lhe é contrário se torna refém do Congresso, exatamente por conta desse Senado.
Vamos dar sequência, porque então a gente já falou sobre esse tema, né? Terminou o prazo para filiação partidária, desincompatibilização também de cargos públicos para concorrer às eleições. Os candidatos ainda devem agora seguir algumas regras que são definidas pela legislação. Vamos acompanhar a reportagem do Igor Damasceno.
Quem deseja se candidatar deve estar com o título eleitoral registrado no estado em que vai representar. A legislação exige esse prazo para garantir o princípio da representatividade, ou seja, que o candidato esteja alinhado aos interesses e necessidades do grupo de eleitores que será representado. Os pré-candidatos também tiveram de cumprir o prazo da filiação partidária. O Brasil não permite que os políticos disputem as eleições sem que tenham ligação a um partido político. Ou seja, não são permitidas candidaturas avulsas. Os pré-candidatos tinham até a semana que passou para resolver essas questões. É que o primeiro turno das eleições deste ano será no dia 4 de outubro. As regras de filiação e o registro do título deveriam ser cumpridos em até exatos 6 meses antes do pleito. Em agosto, a Justiça Eleitoral vai avaliar se os pré-candidatos cumpriram as regras. Neste fim de semana, também terminou o prazo para a janela partidária, período em que os parlamentares poderiam trocar de partido sem que houvesse alguma punição. O Partido Liberal foi a legenda que mais ganhou novas filiações. Antes tinha 86 deputados e agora tem 101 cadeiras na Câmara. Seguido do PT, com 66 cadeiras, uma a menos do período anterior à janela. Progressistas agora tem 54 cadeiras, PSD 47 e União Brasil, a legenda que mais perdeu cadeiras, saiu de 59 para 51 deputados filiados. O cientista político Alexandre Bandeira acredita que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro influenciou no aumento do PL e na perda do União Brasil.
A polarização já dá grandes sinais que vai continuar intensa, não só de hoje, mas no próximo pleito eleitoral. O partido que mais arrebanhou, vamos dizer assim, assinaturas e filiações foi justamente o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem agora o filho Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. E nesse sentido, a gente já começa a ver também como serão as disputas de estado a estado e quais são, vamos dizer assim, as agremiações que devem, de uma certa forma, permanecer no tabuleiro do jogo a partir de 2026 e aquelas que devem desaparecer.
Para o Wilson Pedroso, analista político e estrategista do Instituto Real Time Big Data, o processo só reforça a polarização na política brasileira.
Nós vamos em 2026 ter de novo essa polarização entre Flávio, nesse momento, entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, e sem espaço nenhum para uma terceira via. Para vocês terem uma ideia, o PSD, que é o partido que tem o Ronaldo Caiado, não cresceu e nem diminuiu, continuou do mesmo tamanho. Mas também é importante, eu sempre digo que a política, o fundo do poço tem mola. O PSDB, que muitos davam como morto, ganhou mais 9 deputados.
Resolvidas as mudanças, os partidos agora vão definir as estratégias de campanha. As duas maiores legendas, PL e PT, devem focar na mesma pauta, segurança pública. Além disso, Wilson Pedroso aponta números ruins da economia como elemento que pode favorecer a direita.
O eleitor procura sempre olhar o carrinho cheio, infelizmente o carrinho do supermercado está vazio. E isso reflete nos números do presidente Lula. Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro começa a ser conhecido como o candidato realmente bolsonarista, as pessoas começam a identificar que ele vai ser candidato e ele começa, de alguma forma, trazer a direita, a extrema direita, e ele tem tido um posicionamento muito equilibrado. Eu digo que a eleição ela vai ser decidida pelo aquele um terço que não gosta de um e não gosta do outro, mas quer, de alguma forma, algo mais equilibrado.
Um fator que tem gerado preocupação no campo petista é o aumento do preço dos combustíveis por conta da guerra no Irã, que levou o governo a agir para frear a alta na bomba e assim conter o impacto na inflação.
Jesualdo Almeida, faz muito tempo que se fala o seguinte, né? Que se não vota com convicção, se escolhe o menos pior, é isso?
Se vota também em partido, se vota em nomes, né? E dentro dessa convicção, aquele que seja o menos pior que se apresenta naquele momento. Essa mudança partidária, essa mudança de cadeiras, ela reflete muita coisa, né? O PL passa a ter deputados como nunca teve antes. Isso, como já mostrado em razão do apoio ao Flávio Bolsonaro, que se por outros não é um apoio tão explícito, basta ver que tanto o Tarcísio, o Nicolas Ferreira, que agora foi criticado pelo Eduardo Bolsonaro, e mesmo a Michele, os expoentes do bolsonarismo, não são tão enfáticos em apoiar o Bolsonaro. Parece que essa base mais lá de baixo, essa base de políticos mais com menos visibilidade, estão prestando esse apoio, tanto assim que acorreram para o PL. Vale destacar também o aumento do PSD, partido do Kassab, ganhou 8 novos deputados e passa a ser uma força cada vez maior, a força do centro. E esse centro, e não o centrão, que podem definir efetivamente as eleições no cenário polarizado. Ao que se parece, teremos apenas 2 candidaturas com viabilidade, a do Lula e a do Flávio Bolsonaro. O Caiado pode até performar aqui ou lá, mas não implicará risco para nenhum desses dois. Assim, no segundo turno, o pêndulo de divisão será exatamente quem vai apoiar esses dois. Aqueles, e numa conta de padaria, 30% é petista, 30%, 35% é bolsonarista, e nós temos de 30%, 35% aquele pessoal do meio. É esse pessoal do centro que será a diferença dessas eleições. E quem poderá cooptá-lo? Geralmente, quem tem a maior base de apoio.
Jesualdo, mas ficou uma situação um pouco complicada para alguns partidos mais ao centro, apesar de estarem alinhados um pouco com a centro-direita nesse momento, como a União Brasil foi o partido que mais perdeu, né, cadeiras, perdeu ali 28 deputados, conseguiu tentar dar uma equilibrada filiando 21, mas é um número expressivo que pode passar um recado, né?
E o MDB também, partido talvez mais tradicional do país depois da redemocratização, o antigo PMDB, também perdeu muitos deputados. O PSDB já vinha em franca derrocada, né? Já há algum tempo o PSDB já tem perdido membros significativos, como, por exemplo, o próprio governador Eduardo Leite, que era do PSDB e saiu de lá. Isso mostra a dança das cadeiras, é verdade, mas também confirma, Bia, nosso prognóstico de polarização. Cada vez mais os deputados, os senadores, os políticos, no modo geral, têm se aglomerado nos extremos, ou de um lado com a esquerda, com o PT, com o PSOL, com o PSB, ou de outro lado com partidos com mais visibilidade no campo da direita, como, por exemplo, o PL e o PSD, que seria, vai, ao meu ver, um centro-direita.
Olha, mudando um pouco de assunto, a gente fala agora de um caso muito triste que tem chocado a população nesse feriado de Páscoa. Mais um motorista embriagado usou o carro como uma arma e provocou uma tragédia aqui em São Paulo. Quem conta pra gente é a Camila Yunis.
Exatamente, mais uma história chocante de atropelamento. Este caso aconteceu no município de Diadema, aqui na região metropolitana de São Paulo, na última sexta-feira. Um homem de 64 anos foi preso em flagrante depois de atropelar 4 crianças que estavam brincando ali numa calçada. Pelas imagens, é possível ver o veículo em alta velocidade avançando pela calçada e atropelando as crianças que estavam ali na frente. 2 delas, uma de 5 anos de idade e a outra de 10, não resistiram e morreram no local. As outras 2 foram socorridas. Pelas imagens, é possível ver que depois de atropelar as crianças, o carro colide contra o portão de uma casa e atinge os veículos que estavam ali estacionados. Este homem, ele foi contido pelos moradores e depois detido pela polícia. A polícia fez o exame de embriaguez e foi constatado que ele estava embriagado. O homem, ele foi indiciado por homicídio e lesão corporal dolosos. Ele passou por audiência de custódia e ainda está detido.
É um absurdo, né, o tamanho da irresponsabilidade de casos como esse. O motorista Demóstenes Dias de Macedo admitiu que bebeu 1 lata de cerveja pela manhã e alegou que se atrapalhou com os pedais do carro.
Vamos dar sequência e falar a respeito do nível de segurança, ou na verdade insegurança, que vivemos aqui no país, infelizmente, todos os dias, porque a segurança no trânsito tem sido uma preocupação recorrente. E o número de carros blindados no país bateu um novo recorde em 25. Vamos acompanhar a reportagem da Júlia Firmino.
Em 2025, o Brasil bateu novo recorde de blindagem de carros. Foram mais de 42 mil veículos blindados no período, o que representa um aumento de 24,6% em relação ao ano anterior. O recorde confirma os dados de violência no país. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e dezembro de 2025, mais de 154 mil celulares foram roubados ou furtados. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Blindagem, Andréia Canassa, o cenário vai de encontro com a alta demanda de blindagens.
O que é notável é que houve uma evolução do setor, um crescimento, e o mercado percebeu essa necessidade e acompanhou esse crescimento, investindo em tecnologia, em qualidade, em engenharia, preservando a originalidade do veículo, desempenho. Então, não só pela questão da insegurança, mas também é nítido de uma percepção que nós temos que houve também uma evolução do todo o setor de blindagem.
A blindagem automotiva no Brasil tem sido cada vez mais procurada como alternativa de proteção contra a violência urbana. E é referência mundial para uso civil, superando mercados como Estados Unidos e México. De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Blindagem, Andréia Canassa, a qualidade do serviço prestado e as constantes inovações tecnológicas fazem com que o país seja mundialmente reconhecido no segmento.
É legal nós falarmos também sobre o ecossistema. Não é só a questão da blindagem. Existem fabricantes de material transparente, de opaco, prestadores de serviço, de insumos. Então, é um mercado dentro de um setor já estruturado, né, que cresceu acompanhando essa necessidade e investiu. Então, hoje, dentro do setor, a uma valorização até da nossa econômica, né, da questão do processo de blindagem.
Na mesma linha, as buscas por alternativas mais baratas, como as películas anti-vandalismo, também aumentaram. Muitos motoristas optam por esse reforço com medo de se tornarem as próximas vítimas das gangues quebra-vidros. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Representantes e Aplicadores de Window Film, Marcelo Boécio, São Paulo lidera a procura pelas películas de segurança. E só em 2025, a procura por esse tipo de proteção aumentou 30% no estado paulista.
No último ano, em 2025, a procura aumentou em São Paulo, na Grande São Paulo, em 30%. Né, para as aplicações de película de segurança, porque a gente vê que está acontecendo essa questão de muito roubo, como você falou, gera uma dor de cabeça, um transtorno, mas muitas vezes pode causar até um acidente, né? Pode causar um acidente como a pessoa se perder, ou levar um susto, bater em outro veículo, até mesmo quando o vândalo vai quebrar o vidro, né, pegar os estilhaços e cortar a pessoa. Então é muito importante a película, mesmo que ela não seja uma blindagem, mas ela tem muita eficiência em termos de proteção.
Em São Paulo, a prefeitura autorizou o uso do material em táxis para aumentar a segurança contra assaltos. Mas, no geral, são as motoristas mulheres que mais buscam aplicar a película protetora. Com esse cenário, o presidente da Associação Brasileira dos Representantes e Aplicadores de Window Film, Marcelo Boécio, afirma que a tendência para 2026 ainda é de alta.
Falando com lojistas, né, conversando, a estatística é muito grande, a procura a cada momento, porque se for pensar em fazer uma blindagem no veículo, o custo, o investimento é muito alto, né? Então tem essa opção, né, muitas vezes muito acessível, né, que vai te dar uma certa proteção.
Mas vale lembrar, a instalação é recomendada como um método de segurança auxiliar. Ela não substitui a cautela no trânsito. De toda forma, seja com blindagem ou com película anti-vandalismo, o que o brasileiro busca é se proteger da criminalidade, que a cada dia cresce mais.
Gesualdo Almeida, mais um dado que nos envergonha, né? E, evidentemente, num país todo desigual, saúde, educação, moradia, transporte, mais uma desigualdade. Quem pode, vai lá, compra o carro e pode andar mais sossegado aqui por São Paulo. Quem não pode, então, vai ter que se virar. Muita gente, as conversas hoje, não querem mais sair de casa, evitam sair à noite, ou se utilizam, tentam aí usar os táxis. Mas, infelizmente, esse é o nosso cenário, né, Gesualdo?
Uma blindagem custa de 60 a 90 mil reais, um valor muito superior à média da frota nacional, fora o consumo de combustível que aumenta 40%. E a despeito disso, o Brasil aumentou no último ano 25% o número de blindagens, são quase 35 mil carros novos blindados só no ano passado, o que mostra o problema da criminalidade no Brasil. Se nós compararmos os índices de carros blindados no Brasil com os demais países do mundo, nós estamos muito na frente no ranking. No segundo lugar, vamos encontrar o México. Na terceira, a Colômbia. Lá, por problemas de narcotráfico. No quarto lugar, os Estados Unidos. Por problemas de transporte de valores. São os famosos carros blindados para transporte de valores. E no Brasil, pelos crimes de oportunidade. Em especial, arrastões e furtos, principalmente de celular. É a criminalidade que toma conta do país, toma conta de grandes centros, e aqueles que têm mais recursos financeiros despendem valores significativos para dar uma proteção que o Estado não lhes tem dado. Principalmente aqui no estado de São Paulo. Se é verdade que podemos comemorar alguns índices em decréscimo de crimes, roubos e homicídios, aumentou-se significativamente o número de furtos de celular em especial e, evidentemente, outros crimes que nada têm a ver com a blindagem de veículos, como estelionato digital, quase 400%. Mas a sensação de insegurança pública é que faz com que as pessoas blindem os seus carros. Valendo dizer, é a comprovação da falência do Estado na segurança pública.
E a taxa Selic em alta impulsiona o mercado de consórcios no Brasil com recorde de adesões pelo país. Os detalhes com Marcelo Matos.
As vendas diretas de veículos superam o varejo no Brasil em 2025. O setor automotivo assiste nos últimos anos ao avanço expressivo das compras das locadoras, frotas, rural e também PCD. Mas o resultado do ano passado chama a atenção. O segmento atingiu 51% dos negócios e contribuiu diretamente no escoamento da produção das montadoras. As concessionárias tiveram dificuldades pela Selic em 15%, com juros e financiamentos mais caros, modelos com preços incompatíveis com a realidade da maioria da população brasileira. É visível nas ruas, a idade média da frota de carros supera 11 anos. Nesse cenário, o mercado de consórcios encerrou 2025 com mais de 5 milhões de adesões, uma alta de 15% sobre 24 e um crédito recorde, 500 bilhões de reais negociados. Fábio Augusto Souza, CEO do Grupo Dizal, explica que hoje aqueles que possuem aplicações financeiras com os atuais ganhos não mexem nos seus rendimentos. E, por outro lado, o peso dos juros nos financiamentos leva o cliente a comprar um carro e quase pagar por dois.
Hoje você vai fazer um financiamento de automóvel com uma taxa de 2% ao mês. Você vai hoje comprar um consórcio com uma taxa de administração, claro, de menos de 2% ao ano. Só para ter uma ideia de dimensão. É claro que o financiamento, como você bem disse, você entra na concessionária, faz o financiamento, sua ficha é aprovada e você já sai com o carro, né? Mas no consórcio você pode planejar essa troca. Ah, eu gosto de trocar de carro de 2 em 2 anos. Então faça uma cota agora para que você possa ter esse crédito disponível quando você completar esses 2 anos, né? E o seu automóvel, em muitos casos, ele é aceito como parte do lance, o seu atual automóvel, né, como parte do lance, justamente para que você possa ser contemplado de uma maneira muito melhor entregando seu veículo seminovo.
O consumidor precisa estar atento na escolha dos grupos e a saúde da empresa. Não existe milagre ou promessas muito fora do mercado. O consórcio exige planejamento e pesquisa das administradoras, grupos e o histórico de lances e também a contemplação.
As administradoras, elas são empresas reguladas pelo Banco Central do Brasil, né? Então, é importante enxergar dentro do site do Banco Central se a administradora está regulada, se ela está podendo operar. Segundo ponto, existe, né, aqui no Brasil, vários indicadores que mostram se essa administradora realmente presta um bom serviço.
O ritmo dos consórcios segue em expansão e a empresa ultrapassou R$1 bilhão somente em março. O mercado automotivo brasileiro encerrou o ano de 2025 com a venda de 2.600.000 veículos, carros comerciais leves, caminhões e ônibus, uma alta de 2% sobre 2024. As exportações brasileiras somaram 528 mil veículos, uma alta de 32% sobre 2024. Essas exportações foram impulsionadas por um crescimento de 85% nas vendas somente para a Argentina, trazendo um equilíbrio ao mercado local. Isso porque as importações para o Brasil em 25 atingiram recordes: 498 mil carros, pela forte presença dos veículos chineses no país.
E o Papa Leão XIV, na mensagem de Páscoa deste domingo, incentivou líderes mundiais a porem fim aos conflitos que assolam o mundo e a abandonarem qualquer plano de poder, conquista ou dominação. O Papa, que se tornou um crítico ferrenho da guerra com o Irã, lamentou em uma mensagem especial dirigida aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro que as pessoas, abre aspas, estão se acostumando com a violência, se resignando a ela e se tornando indiferentes, fecha aspas. O Papa Leão XIV não mencionou nenhum conflito específico nessa mensagem, conhecida como a bênção à cidade e ao mundo. Foi uma mensagem excepcionalmente breve e direta. O Papa disse ainda que a história da Páscoa, quando a Bíblia conta que Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias depois de não resistir à sua execução por crucificação, mostra que Cristo foi totalmente não violento. Leão XIV, conhecido por escolher as palavras com cuidado, tem denunciado veementemente os conflitos violentos no mundo nas últimas semanas e intensificado também as críticas à guerra com o Irã. O Papa ainda anunciou que vai retornar à Basílica em 11 de abril para realizar uma vigília de oração pela paz.
E vamos voltar à política, porque aliados Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira entram em atrito. E Flávio Bolsonaro tenta colocar os panos quentes nessa discussão. Quem vai trazer todos os detalhes é a Júlia Firmino. Seja bem-vinda mais uma vez.
Oi, Matos. Mais uma vez, bom dia para você, para a Bia, quem está com a gente aqui também no Jornal da Manhã. De fato, essa não é a primeira briga, né? O primeiro conflito entre essa dupla, entre o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Nicolas Ferreira, mas é a mais recente, que começou ainda na quinta-feira, dia 2 de abril, lá nas redes sociais, no antigo Twitter, atual X. Eduardo criticou, então, um perfil chamado @newsliberdade, depois que o dono da conta diz que não vai votar em Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições agora de 2026. Aí, Nicolas veio, compartilhou um post desse perfil, criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmando que quem criou o Pix foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte, então, na sexta-feira da Paixão, Eduardo vem, posta um vídeo do influenciador Kim Paim, que diz o seguinte, aliás, abre aspas, adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia, questionando, né, fecha aspas. No sábado, ou seja, ontem, Nicolas foi defendido pelo Silvio Grimaldo, que se diz ser o diretor do seminário de filosofia de Olavo de Carvalho. Silvio vai num post, né, faz o compartilhamento de um post de Eduardo e diz que o deputado mineiro, ou seja, Nicolas Ferreira, estava só defendendo Bolsonaro. No mesmo dia, ainda dia 4, Nicolas responde a mensagem de Grimaldo com uma risadinha, um kkk. Na sequência, Eduardo diz que Nicolas estava debochando dele, debochando com uma risadinha e o desrespeitou. Horas depois, vem o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e faz uma publicação nas redes sociais também pedindo racionalidade. Vamos ouvir o que ele disse?
É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo. Cada um tem os seus motivos, as suas mágoas, tem o direito de se defender do que acha que é agressão ou provocação do outro, beleza? Mas cada um tem o seu tempo. Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para frente.
Com isso, o Nicolas vem, faz uma outra publicação e, aliás, faz um comentário nesse post dizendo, abre aspas, concordo, presidente, cada um fazendo a sua parte, chegaremos, fecha aspas. Essas, então, são as trocas de farpas mais recentes entre os dois que, de fato, a direita tem visto aí criticado a postura de Eduardo Bolsonaro, mas essas são as falas mais recentes, as brigas mais recentes, mas precisam lembrar que essas não são as únicas discussões que houveram entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Volto com vocês.
Vamos ouvir o Gesualdo Almeida. Gesualdo, nós observamos aí a trajetória do Eduardo Bolsonaro na questão do tarifaço, né? Ele comemorou o tarifaço de 70%. São Paulo era o estado mais atingido, ele brigou com o Tarcísio, ele atrapalhou esse início de Flávio Bolsonaro e agora continua aí trazendo toda essa contribuição negativa para o próprio irmão. O irmão está dizendo, ó, vamos parar de brigar. Realmente, ele hoje é um grande problema aí para a direita, para o Flávio Bolsonaro?
Quase mandou o pai preso novamente com aquela filmagem, naquele encontro do MAGA nos Estados Unidos. De fato, Eduardo Bolsonaro, ele é muito, muito radical nas suas posições. Ele não conquista apoio, ele impõe apoio. Ele acha que por ser uma palavra, uma frase vinda do Bolsonaro, todo mundo tem que seguir fielmente como se fosse uma vassalagem. Mas esse enredo, ele está bem organizado, né? Um Bolsonaro bate e o outro assopra. O Eduardo bate daqui, o Flávio assopra de lá. Tudo no sentido da cooptação de pessoas que ainda não apoiaram expressamente a candidatura do Flávio. Em especial esses três nomes, que têm sido o grande alvo do Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio, a Michele e o Nicolas Ferreira. Todos eles dentro do mesmo enredo. Acusados de traidores, acusados de não relevarem as coisas que o Jair Bolsonaro fez em favor dos três, de serem, portanto, pessoas ingratas, que a ingratidão na política não teria espaço. E, de outro lado, o Flávio Bolsonaro tentando contemporizar. Porém, extrai-se da frase do Nicolas, ao final, no seu post, em resposta ao próprio Flávio Bolsonaro. Temos um projeto a desenvolver, o caminho é da vitória, mas também não externou apoio. Não disse, estou com você, estamos juntos e vamos nessa até não mais poder. Nessa forma, a impressão que nos dá é de que o nome do Flávio Bolsonaro ainda não foi muito digerido por grande parcela do espectro da direita.
Seguimos aqui no Jornal da Manhã até às 10 horas da manhã, falando agora do preço médio da gasolina, que teve uma alta de 3,78% e reacendeu o debate sobre a capacidade industrial e de engenharia nacional. O PL 6139, que agora está em fase de sanção, pode marcar uma virada estratégica ao permitir que empresas brasileiras de engenharia retomem projetos internacionais e fortaleçam setores como óleo e gás, além de energia e infraestrutura. Sobre isso, a gente vai conversar agora com Nelson Roman, presidente da Associação Brasileira de Energia e Engenharia, Industrial. Bom dia, Nelson, obrigada por nos atender aqui no Jornal da Manhã. Já começo te perguntando como é que essa alta pode impactar o setor. A gente teve recentemente a Petrobras mantendo então a política de preço sem interferência externa. Isso auxilia de alguma forma? Bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. A questão do aumento de preço está ligado à conjuntura internacional. Hoje, uma parte significativa dos derivados dos combustíveis são importados pela Petrobras, mas uma parte muito grande hoje são importados por distribuidores privados, que estão sujeitos à flutuação do preço internacional. Então, não temos a alternativa a não ser acompanhar os preços internacionais. O Brasil é fortemente, dessa forma, influenciado pelos preços praticados no mercado internacional.
Bom dia, nós trouxemos aqui, o agronegócio também não tem como armazenar a sua safra, né? E por um ano, pelo menos, né, para poder também evitar esses choques aí, muitas vezes também nas culturas, no preço dos alimentos, que, é um, claro, são questões fundamentais. E também a gente tem observado que vários países estão dizendo o seguinte: vamos liberar o estoque estratégico de petróleo, o estoque estratégico de diesel, e o Brasil também não tem o seu estoque estratégico. Falta isso de fato, realmente?
Não falta isso não, Marcelo. A Petrobras, historicamente, tem uma política de manter o estoque mínimo de petróleo, não sei a quantas anda hoje, mas no passado era pelo menos 45 dias de estoques de petróleo. O que acontece hoje no Brasil é um fenômeno diferente, porque petróleo nós temos. A dificuldade hoje em dia é você conseguir comprar os combustíveis, o diesel principalmente e a gasolina. Você ir no mercado internacional, mesmo que em condições normais, comprar petróleo não é uma coisa difícil, mas comprar combustível é mais difícil sim. Você tem que fazer acordos, se preservar, para que possa ter estoques de combustível, de diesel e de gasolina.
Então, eu vou chamar para a conversa o Jesualdo Almeida, nosso analista comentarista dessa edição. Jesualdo, sua pergunta, por favor.
Professor, bom dia. Professor, quando a gente vê, principalmente em rede social, existe uma crítica generalizada dizendo que o aumento do combustível se deve à inação do governo federal. Mas o governo cortou os tributos federais, pretende agora um pacto federativo para que os estados cortem parcela do ICMS e o preço da commodity é regulado pelo mercado externo. O que mais o governo federal pode fazer para conter esse aumento?
Bom, essa é uma pergunta difícil. O que o governo federal pode fazer? Hoje o Brasil está inserido na economia internacional, quer queira ou quer não. Então, os preços médios, eles são determinados pelo mercado. A interferência do governo se limita a mexer nos impostos. O governo não tem, pelo menos teoricamente, o poder de chegar e mexer nos preços dos combustíveis. Eu vou baixar o preço do combustível numa bomba. Isso não é mais possível, não é possível. Então, o preço ele é determinado pelo mercado. O governo, a ferramenta que ele tem para mexer são os tributos. E aí existem tributos estaduais e federais. E aí, por isso que em cada estado, inclusive, o preço da gasolina varia, do diesel também, de forma substancial. É o que, a meu ver, pode ser feito.
Nelson, tem muita gente que defende uma privatização, né, da Petrobras. Isso ajudaria a associação, de alguma forma, né, ao brasileiro, a conseguir fazer, então, esse trabalho de melhor forma?
Não, veja, a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, ela trata da defesa do setor e ajudar o desenvolvimento do país. Ela não tem, assim, uma posição política definida, até porque são diversas empresas, diversas pessoas participantes, cada uma com a sua visão específica. Então, essa questão é uma questão muito mais profunda, é uma questão de, vamos dizer, de participação do Estado na economia. Então, se a Petrobras tem que ser privatizada ou não, não é uma matéria que diga respeito à nossa atividade. É uma questão política a ser tratada na área política.
Nelson, na abertura a gente falou desse PL, né, o 6139, está em fase de sanção. Por que ele pode ser uma virada estratégica de fato para o país, para as empresas brasileiras?
Esse PL tem uma importância muito elevada para o Brasil, porque, como eu disse, nós estamos inseridos na economia internacional para importação, para exportação e para venda de serviços. No passado, o Brasil tinha uma presença muito forte internacional, desenvolvendo os projetos, desenvolvendo a nossa engenharia, criando empregos para os nossos engenheiros, nossos profissionais, e isso desapareceu. Quando uma empresa da BEM, por exemplo, tenta participar em alguma atividade internacional de porte, o Brasil é um país carente de capitais, custo do dinheiro muito elevado. Isso inviabiliza a possibilidade de nós desenvolvermos um serviço no exterior, ainda que tenhamos capacidade maior, às vezes, que dos concorrentes. Isso é coisa que tem acontecido rotineiramente. Existe um projeto importante num país, por exemplo, no Oriente Médio, em que você precisa de capital para fazer e não tem. Então, esse PL realmente é algo muito importante, não só para engenharia, não, é pra, importante para todo o parque industrial brasileiro.
Bom, nós conversamos então com Nelson Roman, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Muito obrigada pela sua participação. Boa Páscoa.
Obrigado, bom dia a vocês.
Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, porque rumo à Lua, astronautas da Artemis 2 relataram um período da sua experiência que passaram nos últimos dias. Reportagem agora do Carlos Martins.
O astronauta canadense integrante da missão Artemis 2, Jeremy Hansen, contou em uma videochamada que teve a sensação de cair do céu enquanto a nave Orion seguia rumo à Lua. Junto com os outros três astronautas da missão, Hansen superou o ponto médio entre a Terra e o satélite a mais de 241 mil quilômetros de casa. No nosso primeiro dia no espaço, vimos coisas extraordinárias. A Terra bem de perto. E depois, quando tiramos um cochilo e acordamos, a Terra já estava distante novamente. E então, para a injeção translunar, voltamos para a Terra. Estávamos a 60 mil quilômetros de altitude e chegamos a ficar a 200 quilômetros do planeta. Parecia que estávamos caindo do céu de volta para a Terra. E eu disse, parece que vamos bater nele. É incrível que vamos contornar a Terra e errar o alvo. Estava tão perto. Então, absorver tudo isso foi realmente fenomenal, explicou. Os quatro astronautas estão na metade do caminho para a Lua e continuam se aproximando do satélite natural da Terra, que vão orbitar em breve em um feito inédito desde 1972. Os americanos Christina Koch, Victor Glover e Hyde Wiseman e o canadense Jeremy Hansen são os primeiros seres humanos a se aventurar tão longe no espaço desde o fim do programa Apollo há mais de 50 anos. A Odisseia Espacial é transmitida ao vivo pela Agência Espacial Americana e imortalizada pelos astronautas, que levaram seus celulares e câmeras fotográficas. Em novas fotos divulgadas pela NASA, a tripulação da Artemis 2 aparece observando o planeta Terra enquanto seguem rumo à Lua.
Ainda no cenário internacional, com mais de um mês de duração, a guerra entre Estados Unidos e Irã tem preocupado os norte-americanos e amplia a pressão interna contra Donald Trump. O Fabrício Knights que conta pra gente.
Uma pesquisa feita pela agência Reuters e o Instituto Ipsos revela o pessimismo dos americanos com o conflito no Oriente Médio, principalmente com os efeitos internos. Segundo o levantamento, apenas 7% dos estadunidenses acreditam que a ação militar terá impacto positivo na própria vida financeira, contra 56% que apontam que os impactos serão majoritariamente negativos. Entre os efeitos causados pela guerra está o da alta do preço do petróleo. O barril do tipo Brent, referência no mercado internacional, subiu mais de 50% desde o início das operações, chegando a bater a marca de 110 dólares. Nos Estados Unidos, o preço do galão da gasolina, o que equivale a quase 4 litros, aumentou em média 1 dólar em todo o país. Em alguns estados, o valor cobrado nas bombas ultrapassa a marca de 5 dólares. Já o querosene de aviação também teve alta. Um relatório divulgado pela IATA, a Associação Internacional de Transportes Aéreos, aponta que os preços dobraram no espaço de um mês em todo o mundo. Ainda segundo a pesquisa, 86% dos entrevistados demonstraram preocupação pelos riscos de vida a militares americanos no Oriente Médio. 12% disseram não estar preocupados, enquanto outros 2% não souberam ou não quiseram responder. Em entrevista ao JP Internacional, a analista e mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ, Rose Martins, destacou os impactos políticos em um mês de guerra e a consequente queda de popularidade do presidente Donald Trump.
Com o conflito no Irã, duas promessas do Donald Trump foram quebradas, escalonadamente quebradas, que é, primeiro, de não se envolver em conflitos, né? Os Estados Unidos iriam voltar a sua atenção para recompor sua capacidade industrial, e a outra, como ele bem disse, que ele era a melhor pessoa para conduzir a economia norte-americana e que ele ia resolver essa grande insatisfação. Logo nos primeiros dias da guerra com o Irã, a consequência mais evidente econômica para os Estados Unidos foi o aumento do preço do petróleo e o preço do diesel, o preço da gasolina e o preço do diesel. Como a gente sabe, o aumento do combustível ele tem uma reação inflacionária e cadeia. O frete fica mais caro, o transporte comum fica mais caro para o cidadão comum abastecer o seu carro e, portanto, todos os demais produtos aumentam de preço. Então, o que essa pesquisa revela, principalmente, é isso, a insatisfação principal dos norte-americanos desde o ano de 2025 é com o custo de vida.
O futuro da região também é considerado uma incógnita. A pesquisa Reuters Ipsos aponta que apenas 21% acreditam que a estabilidade do Oriente Médio deve melhorar. 11% acreditam que a situação permanecerá igual, enquanto outros 52% dizem que a situação irá piorar. Já sobre o Irã, o pessimismo é um pouco menor. 49% dos entrevistados dizem que a qualidade de vida da população deve piorar, enquanto 21% acreditam em melhora. 13% afirmaram que tudo continuará da mesma maneira. E 16% não sabem ou não quiseram responder. O levantamento reuniu 1.021 adultos entre os dias 27 e 29 de março e possui margem de erro de 3 pontos percentuais. Para mais ou para menos.
Vamos chamar de volta aqui o Jesualdo Almeida para a gente pensar nesses números. A gente até citou essa pesquisa mais cedo, né, em uma entrevista justamente sobre a guerra e esse conflito Estados Unidos-Irã. Jesualdo, isso pode comprometer, na sua opinião, o futuro de Donald Trump, uma vez que então tem essa questão da popularidade e ele foi uma pessoa, como a gente também falava, eleito dizendo que tentaria terminar com conflitos, né? Tentaria a paz.
Para além dos dois motivos trazidos pela apresentadora há pouco, eu destacaria ainda um terceiro. O movimento MAGA, ele diz que os Estados Unidos estão em primeiro lugar. E na percepção generalizada, essa guerra não é de interesse norte-americano, mas de interesse de Israel. Israel estaria manipulando os Estados Unidos com esse apoio bélico ao interesse que não é exatamente norte-americano. Hoje, ainda que o Irã desenvolvesse armamento nuclear, o que, segundo as investigações feitas pelo Serviço Secreto americano, não ocorriam, e depois Donald Trump, lá no início do ano, quando bombardeou o Irã pela primeira vez, disse que o armamento deles, do Irã, o serviço nuclear do Irã tinha sido dizimado, ainda que fosse verdade que permanecesse esse serviço secreto em relação a armamentos nucleares, não, o Irã não tinha condição de atingir o solo norte-americano. Poderia atingir, quem sabe, Israel, através de mísseis balísticos. Logo, pelo menos três bandeiras de campanha do Donald Trump foram sepultadas nesse momento. A economia, que não vai bem, inclusive ele disse que o aumento de tarifa geraria o aumento de emprego nos Estados Unidos, o que não ocorreu. O segundo, os gastos excessivos com essa guerra, que hoje passam de bilhões, ele pretende 1,5 trilhão de dólares para incrementar ainda mais os armamentos nos Estados Unidos em detrimento de projetos sociais. Palavras dele, eu fui pesquisar para ver se não era um fake news, e não era, é estarrecedor. E ele disse, não temos dinheiro para fazer creches e não podemos gastar com essas coisas de menor importância porque temos uma guerra a vencer. E além disso, parece muito claramente para os americanos, eleitores americanos, que o interesse não é exatamente dos Estados Unidos nessa guerra, mas uma vaidade pessoal do seu presidente. Se isso refletir nas eleições agora de segundo semestre, Donald Trump pode perder a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E aí, o passo subsequente, muito provavelmente, será o seu impeachment.
8 horas e 58 minutos.
Repita.
8h58.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
all the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
9 horas. Vamos dar sequência porque o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nas suas redes sociais que a prisão de dias do general iraniano, em alguns dias agora, portanto, Qasem Soleimani. Reportagem do Pedro Veraldi.
A sobrinha foi identificada como Hamideh Soleimani Afshar. O nome de sua filha não foi divulgado. Segundo Rubio, as duas tinham uma vida de luxo nos Estados Unidos e tinham o Green Card, o visto de residência permanente do país. O secretário afirmou que os documentos foram revogados e que, no momento, elas estão sob custódia do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, aguardando para serem deportadas. Ela também é uma defensora declarada do regime iraniano, que comemorou ataques contra americanos e se referiu ao nosso país como o Grande Satã. O governo Trump não permitirá que nosso país se torne um lar para estrangeiros que apoiam regimes terroristas anti-americanos, escreveu Rubio, se referindo a uma nomenclatura usada pelo regime em Teherã para descrever os Estados Unidos. O militar foi morto por um ataque americano em Bagdá, no Iraque, em 2020, e era considerado peça-chave da Guarda Revolucionária do Irã. No fim de 2023, o regime iraniano chegou a condenar o governo americano a pagar $50 bilhões por perdas e danos pela morte do chefe militar. Contudo, as filhas de Soleimani afirmam que as mulheres detidas não têm qualquer tipo de parentesco com ele. Zeinab Soleimani, ativista política e chefe da fundação que leva o nome do seu pai, disse à imprensa iraniana que a alegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos é uma mentira. As pessoas presas não têm nenhuma ligação com a família.
Aqui no Brasil, a Polícia Militar do Distrito Federal pediu orientação para o Supremo Tribunal Federal sobre a expulsão de coronéis condenados pelos atos de 8 de janeiro. A gente gira agora a nossa reportagem, vai direto para Brasília, porque o repórter André Anelli vai trazer todos os detalhes. Anelli, a corporação quer saber como cumprir a decisão que determina a perda dos cargos dos oficiais que já estão presos, é isso mesmo? Explica para a gente. Bom dia.
É isso mesmo, Beatriz. Muito bom dia a você, também ao Marcelo e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, nesse domingo de Páscoa, já desejando também uma feliz Páscoa a todos. No ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal reafirma o integral e incondicional compromisso com o fiel e imediato cumprimento dessa decisão de expulsar os 5 coronéis condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Mas a corporação diz haver uma dúvida sobre o regime constitucional específico aplicável aos militares a respeito da perda do posto e também da patente. A PM explicou que precisa de uma definição mais específica acerca da forma de implementação do comando decisório de expulsar os coronéis, especialmente diante das especificidades do regime jurídico constitucional aplicável à categoria. As informações são do jornal Folha de São Paulo, que destaca ainda que a PM ressaltou que a manifestação não se dirige à rediscussão do mérito da decisão, mas sim uma medida de cautela administrativa voltada à fiel execução da decisão de expulsar os integrantes com a devida segurança jurídica. Os cinco coronéis estão presos no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Beatriz, Marcelo.
Muito bem, o time de Lionel Messi, o Inter Miami, inaugurou a nova arena com uma grande festa. Quem acompanhou tudo foi o Eliseu Caetano.
O Inter Miami viveu um dia histórico nesse sábado. O clube inaugurou seu novo estádio, agora dentro da cidade, em um momento que marca uma virada importante na sua trajetória. E a estreia foi contra o time do Austin. O estádio ficou lotado. Com capacidade para 26 mil pessoas, o clima foi de festa, do começo ao fim. A nova casa chega para substituir o antigo estádio, que ficava em Fort Lauderdale e era provisório. Agora o Inter Miami passa a jogar em um espaço definitivo, moderno e com estrutura totalmente pensada no futebol. O estádio tem arquibancadas mais próximas do campo, áreas VIP e conforto maior para o torcedor. A ideia é melhorar a experiência de quem vai aos jogos e acompanhar o crescimento da Major League Soccer. A inauguração contou com a presença de David Beckham, um dos donos do clube, claro, de Lionel Messi, principal estrela do time, que foi muito celebrado pelos torcedores. O estádio faz parte do Miami Freedom Park, um projeto muito maior que também vai ter áreas de lazer, comércio e um grande parque público. Depois de anos de espera e de obras, o Inter Miami finalmente tem uma casa à altura do seu tamanho. Um passo importante para o clube e um sinal de como o futebol vem crescendo aqui nos Estados Unidos.
Só faltou combinar com o adversário, né? A festa não foi completa porque o Austin foi um visitante que estraga o prazer, né? Porque ele venceu o Inter Miami no primeiro jogo da nova arena por 2-1.
E ainda falando de esporte, há 10 anos, os jogos entre os grandes times de São Paulo começaram a serem feitos com torcida única. Um movimento agora tenta reverter essa decisão. Para quem defende a medida, a regra aumentou a segurança nos clássicos e levou as famílias de volta aos estádios. A reportagem, para a gente entender melhor essa tentativa de mudança, é do Fabrício Naitsky.
O advogado Renan Borros lidera um movimento pela volta dos clássicos com duas torcidas no futebol paulista.
Propomos ao Estado não apenas o retorno gradual dos torcedores, mas sim um controle do Estado. Então ele seria, num primeiro momento, num projeto piloto em 10% dos torcedores visitantes. Aí vejam, nós temos um avanço da tecnologia em que todos esses torcedores já seriam monitorados, uma vez que todos os ingressos hoje eles já são nominais, não existe mais aquele ingresso de papel, e sim, aquele ingresso em que ele já é vinculado diretamente ao CPF daquele torcedor. Então nós temos essa questão da tecnologia implementada diretamente ao torcedor, junto com o sistema gradual de retomada da torcida visitante em 10%, e aí sim nós vamos avançando nessa questão.
Em parceria com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Borros preparou um manifesto pelo fim da torcida única. O objetivo, segundo o texto, é viabilizar o retorno dos clássicos e jogos de grande rivalidade com a presença de duas torcidas, de forma planejada, segura, gradual e institucionalmente pactuada. Entre outros pontos, a proposta sustenta que a convivência entre torcidas adversárias, quando adequadamente organizada, fortalece o espetáculo, qualifica a experiência esportiva e reafirma o futebol como um espaço de convivência democrática.
Borros tem buscado autoridades do estado para discutir o fim da torcida única, medida que vigora nos jogos entre os quatro grandes clubes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E também passou a ser adotada nos jogos envolvendo os dois times de Campinas, Guarani e Ponte Preta.
O advento da Lei Geral do Esporte, em que obrigatoriamente nós temos que ter todos os jogos em estádios com 20 mil espectadores, 20 mil torcedores, a implementação do reconhecimento facial. Além dessa questão, nós temos o sistema do Smart Sampa, onde nós temos somente na capital 20 mil câmeras espalhadas em toda a cidade, não somente dentro, não somente fora das estações de metrô, de trem, como também um sistema de vídeo monitoramento.